uma produção
Bruá.
Como assim é possível não estarmos sempre bem? Nota, isto não é um podcast fofinho de autoajuda. Nos últimos tempos, andamos à procura de uma perfeição que não existe e quando não é atingida tem um efeito nefasto na nossa vida e também, claro, na nossa autoestima. Vivemos muitas vezes focados na realização profissional e o tempo para o pessoal e para descansar acaba por ser até mal visto. Há a tirania das redes sociais, de uma positividade que pode ser tóxica quando levada ao extremo. Meio mundo recomenda, ou existe mesmo, ao outro meio mundo que saia da sua zona de conforto. Eu entendo perfeitamente os benefícios do risco e em certas situações defendo-o até. Pessoalmente, sempre que precisei ou de sair de tal zona de conforto, ganhei sempre mais do que perdi. Mas o que é mesmo bom e o que é natural? Conforto, a nossa zona, o nosso espaço profissional, mesmo que seja uma zona móvel e de amplitude variável. Por vezes o melhor está um pouquinho mais além. Por vezes temos de voltar à casa de partida, outras vezes temos de perder o medo e fazer diferente. A mudança faz parte da nossa vida, mas assusta, claro que assusta. Quantas pessoas é que vocês conhecem, ou vocês próprios, por vários motivos nós precisamos de mudar? Por exemplo, emagrecer, precisamos ou queremos emagrecer e não conseguimos dar o primeiro passo. Quantas pessoas desistem de uma mudança necessária por falta de motivação? Hoje a minha convidada é a Joana Mourão, psicóloga clínica, e nós vamos falar um pouco de motivação, autoestima, positividade tóxica. Bem, vamos falar de uma série de assuntos onde a conversa nos levar. A Joana trabalha na sua maioria com adultos e na prática clínica ajuda-os a lidar com os desafios que a vida lhes coloca. A sua maior experiência é com estudantes universitários, mas também já fez um curso em recursos humanos e recrutamento. No seu doutoramento, cruzou o estudo da aliança terapêutica com a perspectiva da psicologia positiva. Olá, Joana.
Olá, Ani.
Diz-me uma coisa, o que é isto da psicologia positiva?
Pois, para falarmos e para percebermos um bocadinho isto da psicologia positiva, temos que ver também um bocadinho a história da psicologia e quando a psicologia começou a ficar mais reconhecida, não é? Vínhamos de tempos de guerras mundiais e, portanto, era um modelo muito focado na doença.
Okay.
Portanto, identificar a patologia, consertar, curar, fugir à infelicidade, ultrapassar deficiências, evitar a dor. Portanto, é um modelo centrado no déficit. Não é? E de alguma forma em repor aqui funcionamento. Com as mudanças históricas e com o afastamento dessas situações, passou a centrar-se mais, e as novas perspectivas da psicologia, mais num modelo de saúde, em que o objetivo e o foco está em desenvolver o melhor da vida, o foco nos pontos fortes, o desenvolvimento de competências, e, portanto, em encontrar o bem-estar. E, portanto, a psicologia positiva vai muito nesse sentido, mas depois, às vezes, o que acontece, e quando estas coisas vêm assim, não é? E os termos, eu costumo dizer, quando os termos da psicologia entram para o dia-a-dia, há uma coisa muito boa, que é as pessoas reconhecerem e conseguirem falar com a terminologia certa, mas a verdade é que depois atribuem significados que, às vezes, não são bem os significados de onde eles decorreram, não é? Quem estuda tem a sensibilidade para diferenciar o que é que eles significam, mas depois há uma tendência a exagerar-se, não é?
E serem mal aplicados. Daí, se calhar avançarmos para aquela questão agora realmente da positividade tóxica, porque agora parece que ninguém pode estar mal, temos que estar sempre todos bem, em todo o momento, e parece que se alguém vive um momento menos bom, ou se está a ter um dia menos bom, quase que se sente excluído, porque parece que todos os outros estão sempre bem. Realmente, exato. Assim, nós temos que estar bem e procurar o bem-estar, mas é normal não estarmos bem.
É normal ter emoções e isso a psicologia positiva não vem negar. O que acontece é que lá está, com a psicologia positiva as pessoas acham que, eu costumo dizer, nós não queremos ser todos patetas felizes, não é?
Não
é esse o objetivo. E não se anula as emoções menos positivas, e há até algumas perspectivas que defendem isso, que não há emoções positivas nem emoções negativas, há emoções positivas e emoções menos positivas, porque todas as emoções têm uma função, cumprem uma função na vida das pessoas. A verdade é que, por exemplo, e lá está, e muito focado, se calhar, na parte patológica que durante muito tempo vingou na psicologia, a ansiedade é vista pelo lado patológico da ansiedade, ok? Quando a maior parte das pessoas, a ansiedade é uma emoção funcional, mas temos que ver que só uma pequena percentagem da população é que tem efetivamente patologia. todas as outras pessoas acabam por funcionar, por ter uma...
Fazer parte.
E, portanto, quando as pessoas me chegam à terapia e me dizem ai, porque eu quero eliminar a ansiedade, e eu, pois, era muito bom, mas é impossível. São expectativas irrealistas porque faz parte, não é? Eu consigo ajudar as pessoas a lidar com a ansiedade. Agora, eliminar a ansiedade, teríamos que voltar ao tempo das lobotomias e de tirar uma parte do cérebro qualquer.
É melhor não, até porque algumas... Até porque alguns cérebros parecem estar um bocadinho parados, não vamos querer isso. É como o stress faz parte, nós temos que ter aqui um bocadinho de stress na nossa vida, porque é uma forma do nosso corpo reagir. Claro que o excesso pode matar. Acho que as pessoas agora têm que conseguir perceber, não é? Que há aqui, digamos, sentimentos, não é? Percepções do dia-a-dia, que uns têm uma carga mais positiva que outros, mas nós também temos que conseguir lidar com aqueles momentos menos bons. E eu penso que aqui as redes sociais, que têm partes ótimas, mas também têm partes menos boas. As pessoas só partilham aquilo que querem e as pessoas partilham a perfeição ou tentam mostrar uma perfeição. E depois as outras pessoas veem e também querem, não é? Tipo, só outra pessoa sempre com roupa gira e família feliz. Eles sabem lá se a família é feliz ou se não é. Exato. Ou se a roupa não é emprestada.
Porque é engraçado, desculpa interromper, mas é engraçado, eu quando olho para as redes sociais faz-me lembrar, em tempos idos, os diários, não é? Só que nós nos diários, como eram escondidos e tinham a luqueta e tudo mais, colocávamos só as coisas más. Eu acho que nas redes sociais, não é? Por esta coisa de outros vão ter acesso, colocamos apenas o que também é bom, não é? Porque nos diários também colocávamos as coisas boas e que nos queríamos lembrar no futuro. Não colocávamos só coisas más. Sentíamos era mais livres porque ninguém ia ler, não é? Ou se lia era o irmão ou a irmã que assaltava o sítio onde estava guardado ou acabava por descobrir. E portanto, como as pessoas não liam, havia mais, né, na privacidade há mais liberdade para falar destas coisas. Nas redes sociais, efetivamente, lá está, temos bons exemplos também e onde funciona, temos depois essa tirania de achar e partimos do pressuposto que a vida das pessoas é aquilo que elas nos mostram, não é?
Pois, por comparação, até porque, por exemplo, agora falando aqui com as questões de nutrição e alimentação, eu acabo na minha prática clínica a maior parte de pessoas que precisam realmente de emagrecer. E depois comparam e dizem, porque eu não sei quantas, está sempre a partilhar comida, ela é tão magra, ela está sempre a partilhar... Ela pode partilhar o que ela quiser, a gente nem sabe se ela come ou não. E para já é assim, não podemos nos comparar, cada corpo é um corpo e há aqui alterações. E a pessoa até pode comer tudo e ser magra e ter várias doenças associadas ao comportamento alimentar. Mas há muito esta comparação. E esta comparação depois pode ter efeitos realmente muito nefastos por tudo. Pois a pessoa até parece que desmotiva, não é? Porque vejo frequentemente pessoas que precisam realmente de fazer estas mudanças num estilo de vida e acabam por desistir antes de começar, ou mesmo quando até começam e depois desistem porque há e tal que não me sinto motivado. Pois isso aí há vários motivos. Por exemplo, esta questão da motivação, Joana, diz-me, há estratégias que nós possamos pôr em prática que ajuda a automotivação?
Eu acho que, e neste estudo da motivação, as coisas têm vindo a evoluir também, e os mais recentes estudos dizem exatamente isso, que a motivação é própria. Obviamente, e depois, e é o que eu costumo dizer, as pessoas não são ilhas, não é? Não funcionam sozinhas. Nós temos muito, porque depois lá está, eu acho que há termos que vão saltando. E portanto, quando falamos, por exemplo, da adolescência, falamos desta questão da independência muitas vezes, não é? Que eu tento não usar, eu há palavras que agora até evito usar, confesso. Porque mais do que independência, eu considero que as pessoas, não é? A tarefa desenvolvimental do crescimento é a autonomia. Nós somos capazes, porque nós vimos de crianças que não conseguimos fazer nada, nem alimentar-nos, não é? Mas depois temos que ter essa capacidade de nos alimentarmos, de cuidarmos de nós. E, portanto, a autonomia é a palavra-chave. E nessa palavra-chave vem a questão da motivação, de nós sermos capazes de encaminharmos a nossa vida. Lá está, nesse sentido, acho que ninguém quer ter uma vida onde o bem-estar não esteja presente, certo? E nós vemos como na saúde física e no exercício físico, não é? Nestas práticas e mesmo na alimentação, cada vez mais vêm estas. Agora, acima de tudo, a pessoa tem a conhecer-se a si própria. E temos que perceber, não é? Como durante, lá está a adolescência e muito na idade adulta, os modelos que nos foram de influência, e aqui não estou só a dizer os pais, porque não são os únicos modelos de influência, obviamente, vão ter um impacto. Agora, a pessoa Para, eu costumo dizer, ninguém muda ninguém. E atenção, não é? Eu se estou na profissão que estou é porque acredito na mudança, senão não estaria,
claro,
obviamente. E, portanto, mas eu explico logo às pessoas, eu não vou mudar ninguém. Eu mostro, eu ajudo, a pessoa tem, lá está, se olharmos à palavra motivação, não é? Eu costumo dizer, é motivo mais ação. E, portanto, a pessoa, a ação é a pessoa que a tem que fazer, não sou eu. Não adianta eu comer bem, porque não é por eu comer bem que a pessoa vai comer bem, obviamente. E os motivos são os da pessoa, sejam eles quais for, obviamente, não é? E da minha parte, na parte que me toca enquanto psicóloga, o que eu ajudo é, porque às vezes as motivações não são as corretas, e efetivamente, por exemplo, a nível alimentar, nós sabemos, há patologias.
Sim, claro que sim, claro que sim. Ainda outro dia fizemos um episódio sobre isso. Porque, sabes que eu digo muitas vezes que realmente, tu consegues imaginar, não é? Que eu acabo a consulta e depois recebo muitas vezes e-mails, era doutora, ajude-me aqui que estou desmotivada. Normalmente a minha resposta é sempre a mesma, que é a motivação está em nós. Lembra-se o que é que quer, quais são os seus, claro, objetivos, porque querer é ótimo, não é? Porque querer acaba por ser aquele, o primeiro passo para a ação. Tipo, eu quero muito uma coisa, mas
exato,
eu posso, eu quero muito, eu preciso muito, se me acrescer que tenho colesterol alto, se eu posso querer, mas se eu estiver sentada no sofá a comer bolachas de chocolate, eu continuo a querer, mas nunca vou atingir.
Exato.
Portanto, temos que depois ter aqui comportamentos que sejam, de acordo com o objetivo. Mas é porque muitas vezes esta motivação vai estar ligada à necessidade de mudança. É que a mudança
nem
dá
sempre
muito trabalho.
Era isso que eu te ia dizer.
Pronto.
Mas o querer às vezes não implica necessidade. E porque quando há necessidade, quando a pessoa sente a necessidade, eu acho que há mais predisposição para a mudança.
Mas mesmo assim...
Mas às vezes... exato, sim. Mas
na experiência
mesmo
clínica...
Assim, depois o que tem que haver é uma consistência, um plano de ação e uma consistência em, e uma operacionalização em passos concretos para a pessoa dar. E nem que seja, e depois as pessoas é isso, as pessoas querem 100% da mudança de hoje para amanhã, não é? E a mudança não acontece de hoje para amanhã.
Rápido e que não dê muito trabalho.
E além disso temos que pensar isto também, quando estamos a falar de adultos, não é? Estamos a falar muitas vezes de pessoas que já estão há anos a funcionar da mesma maneira e nós temos, claro, sempre tendência a voltar aos modelos de funcionamento antigos no sentido que foram usados por nós com mais consistência, digamos assim, e que ainda que em alguns momentos tenham funcionado, pode haver outros momentos em que não funcionem, porque se há uma coisa que... Porque depois é isto, a mudança, se pensarmos também... Não, o que é constante no ser humano é a mudança. O nosso corpo, e falando nesta questão da alimentação, não é? O nosso corpo muda ao longo dos tempos.
Claro que sim.
E portanto, tem umas necessidades numas fases e tem outras noutras. E nós temos, acima de tudo, ter consciência disso. Eu acho que há uma questão muito importante e que eu trabalho sempre com as pessoas, que é a consciência. O nosso, aquela famosa frase, e eu para frases motivacionais não sou assim, mas que há frases que efetivamente outro dia estava a ler qualquer coisa sobre isso. Que há frases que realmente funcionam e depois parece que vieram e são usadas assim abstratamente e não servem para nada. Mas o nosso corpo fala. O nosso corpo fala connosco. O nosso corpo emite sinais. E se nós estivermos atentos ao nosso corpo, porque ninguém conhece melhor o nosso corpo do que nós próprios, não é? E nós, e acho que tu nas tuas consultas também sentes isso, não é? Nós fazemos perguntas, mas a pessoa é que tem a informação. Eu costumo dizer que eu posso ser especialista no comportamento humano, mas não há ninguém mais especialista na vida da pessoa do que a própria pessoa. Porque a pessoa é que passou por elas todas é que as viveu e, portanto, ela é que sabe. E, portanto, eu trabalho com o que as pessoas me trazem. Portanto, eu vou fazer as perguntas, mas as pessoas têm que ser honestas nas respostas, ainda que às vezes, e obviamente é o que eu explico às pessoas, eu não parto do princípio que as pessoas me mentem, obviamente, mas sei que há resistências internas, que há assuntos difíceis de falar e, portanto, eu também explico às pessoas que isso é natural num processo e que as pessoas têm que sentir a confiança e a vontade para,
claro que sim,
para se abrirem connosco e para nos dizerem, mas é isso que é fundamental no nosso trabalho, porque nós trabalhamos...
Sim, e aqui é uma questão que é que realmente num processo, por exemplo, num processo de emagrecimento, eu vou voltar a falar neste caso, porque acaba por ser aqui o mais comum e as pessoas que estão a ouvir acaba por ser, claro, o que realmente mais procuram neste qual caso, mas portanto num processo de emagrecimento que leva tempo, que dá trabalho e que requer paciência e que requer que realmente seja feito de uma forma consistente ao longo do tempo, muitas vezes na vida da pessoa há acontecimentos que muda o contexto, portanto a estratégia usada até aí pode ter necessidade de ser mudada, ponto número um. Ponto número dois, mudando às vezes o contexto e às vezes questões a nível pessoal que acabam por ser ali mais dolorosas ou o que é que seja naquele processo, e a pessoa como sente que falhou, não falhou, realmente
há
ali uma mudança e é preciso adaptar. Portanto a
exatamente,
pessoa acha que falha e o que é que faz a seguir?
Desiste.
Desiste.
Exato.
Não, pessoas, não desistam. Então agora é votar. Não chegamos claro. Até aqui para ficarmos aqui.
Mas isso é como, não por é? Exemplo, quando somos... Eu volto sempre à infância, mas é quando somos pequenos e começamos a andar. Nós caímos e levantamos outra vez. Nós gatinhamos. Nós não começamos de um momento para o outro a andar. É todo um processo que demora tempo e que envolve quedas. E a pessoa, em um momento, diz: não, pronto, vou ficar aqui sentada e não me vou levantar mais, não é? E outra coisa que eu costumo dizer neste... Quando a pessoa já está num processo de mudança, estas, que em algumas perspectivas da psicologia falamos em recaídas ou lapsos, não significa que a pessoa volta a estaca zero.
Pois não?
Não é a estaca zero. Porque se a pessoa fez um processo de mudança até aí e fez, deu passos e as coisas aconteceram, aí não significa que volta atrás. Cai, mas já está. O ponto de partida daí já é outro de quando começou. Porque já está mais à frente e mais evoluída, já tem uma consciência de si própria e acima de tudo, eu gosto de me centrar, lá está, nesta coisa psicologia positiva, eu acredito sempre que se a pessoa foi capaz de ir até aí, vai ser capaz de ir mais longe também.
Claro que sim, eu também sou muito a favor disso e porque realmente, às vezes faço a comparação que é, então a pessoa como falhou ali, então desiste porque acha que tem que ser perfeita, porque a vizinha da frente fez todo um processo de emagrecimento e não falhou. Costumo dizer, aqui a falha não é porque teve ali algum momento mau ou se teve ali algum realmente por causa de alguma eventualidade que não tenha corrido tão bem. O que interessa é que cai, levanta, sacode e que depois consiga manter no tempo. Porque não... estas mudanças comportamentais de saúde é mudar agora e depois manter. Por exemplo, às vezes essa comparação diz assim, diga-me uma coisa, quando tem algum problema no seu trabalho também e que falha, na segunda-feira já não vai. Aí vai, não é? Pois, então, como é que é? A responsabilidade, aqui, claro. O cuidarmos de nós, também deve ser tão ou mais importante como o trabalho, porque agora parece que nós no trabalho, não é? Temos que dar sempre tudo e quase que esquecemos de cuidar de nós.
Exato, e cuidar de nós, e lá está, o cuidar de nós implica conhecermos a nós próprios, os nossos sublimites, aquilo que tu falavas há um bocado, o que é a zona de conforto? E ok, há sempre e sair dessa zona de conforto, mas voltar também quando sentirmos necessidade e quando
e adaptar
é importante.
A zona de conforto, não é? Porque uma coisa está na zona de conforto, por isso que as pessoas acham que toda a gente tem que estar a sair da zona de conforto, é porque como se uma pessoa que esteja numa zona de conforto esteja, que não queira evoluir, que não... Não, a zona de conforto pode ser móvel. E acho muito bem que a pessoa, e que eu também tento.
E é elástica, não é? Mas não tem, lá está, também não rebentemos a corda. Eu costumo usar esse termo, não é? Senão a pessoa parece que vai arrebentar a corda, está a esticar demais. E depois chegamos aos burnouts e aquelas coisas.
Pois, porque agora parece que eu até falei há pouco na introdução, quando alguém diz, porque agora vou tirar o dia para ter um fim de semana prolongado, vou tirar o dia para ir para estar com os meus filhos, ou vou descansar, ou realmente até ia trabalhar no fim de semana, mas não vou porque preciso estar com a minha mulher, com o meu marido, com a minha namorada, whatever. Parece que o resto das pessoas olham e dizem assim, olha, vai descansar, olha, vai se dedicar à vida pessoal. Como se fosse aqui uma coisa estranha, porque estamos a viver uns tempos em que é trabalhar, tipo, ganhar mais, mostrar que tenho mais coisas que tu, tipo, olha que ela trocou o carro. Isto acaba, penso eu, não é? Que temos psicológicos, é de uma brutalidade.
É, mas vem, isto vem da, não é? Daquela concepção muito da indústria, não é? Que, não é? Um funcionamento ali no máximo ideal, mas nós não podemos estar sempre a funcionar no máximo. Aliás, os estudos sobre o cérebro mostram isso, é quando nós estamos parados, quando não temos que pensar, quando Sim. estamos efetivamente a olhar para a parede, para o vazio, que o cérebro consegue fazer as melhores ligações e consolidar algumas das aprendizagens que tem e conseguimos pensar em coisas novas, e não quando estamos sempre a absorver a informação.
Uma coisa importante, que por exemplo eu quando falo com pessoas, por exemplo estudantes universitários, que muitas vezes estudam, fazem diretas, tu sempre a explicares que o funcionamento do cérebro era melhor que eles tivessem dormido, porque durante o sono a memória, aquilo funciona um bocadinho melhor.
Não esquecer não esquecer que as necessidades básicas, e na base da pirâmide de Maslow temos sempre comer, dormir. São necessidades básicas. E portanto... tudo isso é mesmo importante, porque sem isso não há trabalho. Por exemplo, todas as outras necessidades, quer de segurança, quer de autorrealização, vêm depois. E se estas não estiverem asseguradas, não há maneira de chegar às outras. Eu centro-me muitas vezes nisso, em perceber. E depois, claro, temos aquelas recomendações sempre. E depois as pessoas dizem, porque eu não durmo 8 horas. ok, não dorme, e se calhar há momentos em que não é possível, por alguns motivos ou o que seja.
Pois, fazes exame. E as indicações também são médias possíveis.
Exato,
há pessoas que precisam mais
é
um bocadinho,
isso que temos,
menos um bocadinho.
Não é? Eu acho que acima de tudo, porque eu quando pergunto à pessoa, pergunto quanto é que necessita dormir. Claro que às vezes ouço pessoas que precisam dormir 12 horas. E eu faço a estatística de se o dia só tem 24, não? E há um bocado falávamos, não é? Que há um bocado falávamos, e há uma coisa importante, na motivação, o ter de ser também é uma motivação. Nós temos que comer, não há hipótese. O nosso corpo funciona com alimentos. E não é, claro que há pessoas que têm vidas mais desgastantes ou não, mas depois eu acho que isto acontece também muito entre pessoas que têm trabalhos mais físicos e trabalhos, estas questões entre trabalhos mais físicos ou trabalhos mais psicológicos, mais mentais, não é? Mas
sim,
o trabalho mental também exige...
Claro que sim.
Também exige da nossa alimentação, porque também queimamos calorias a pensar, certo, Ni?
E não é só a questão das calorias gastas, é por isso que a alimentação saudável é fundamental, então, é fundamental para todas as pessoas e para toda a produtividade, quer seja de trabalho realmente físico ou trabalho mental. Mas o comer bem, aqui esta questão que eu estou sempre a bater na tecla do o que nós comemos influencia a nossa produtividade.
Exato.
É fundamental. Porque eu posso me alimentar mal e continuo a trabalhar, mas que eu poderia ter muito mais produtividade e ter muito mais e estar muito mais concentrada e num menor tempo fazer o mesmo trabalho se eu tivesse comido bem, se eu tivesse feito boas escolhas, em vez de estar a comer alimentos mega processados, batatas fritas de pacote, coisas carregadas de açúcar, tem implicação. E depois, e tal, mas eu não posso parar para comer bem, porque se eu paro, perco 5 minutos do meu tempo do trabalho. Não. As pessoas têm que perceber que o parar, o conseguir estabelecer limites, não é?
Ao
estabelecer limites, consegue ganhar qualidade de vida, que também, por exemplo, consegue definir o valor próprio.
E não
eu
é
acho que isto
isso.
É fundamental.
E depois estavas a dizer ganha qualidade de vida, porque é assim, eu costumo dizer aos estudantes universitários, vocês agora conseguem fazer isso, mas as marcas destas noites mal dormidas e desta má alimentação não vêm agora, vêm no futuro, não muito distante, mas próximo de uma década ou o que seja. Não é? Que a coisa fica complicada e efetivamente com problemas de alimentação também, mas muito mais, cada vez mais vejo pessoas com problemas de sono, efetivamente.
Sim, e a qualidade de sono
que acaba por influenciar depois também a alimentação, não é? Quem não
tudo.
Tiver também ciclos de sono saudáveis, isso vai desregular obviamente logo toda a alimentação.
Não, totalmente, mas porque é que realmente as pessoas às vezes pensam que mas já que o descanso não é necessário e que não é fundamental e que investir na parte pessoal que não é necessária, mas eu penso que este número crescente de burnout está totalmente associado a isso e é muito,
tá,
muito assustador. Porque
tá,
aqui há uns anos havia, claro que realmente se calhar não eram tão diagnosticados porque também não eram tão estudados ou podiam realmente ter aqui outros nomes associados, mas agora há mesmo muito mais e há profissões em que é assustador o número de pessoas que realmente têm, que depois aí têm mesmo que parar.
Têm, são obrigadas, porque o corpo dá-lhe sinais que têm que parar. Chegam ao limite, não é?
Porque às vezes as pessoas só reparam, eu adoro quando dizem assim, ai, o meu corpo pede chocolate. Não, amor, o seu corpo não pede chocolate, a sua cabeça pede chocolate, porque o seu corpo às vezes pode realmente, que isto às vezes acontece, eu peço às pessoas para estarem atentas. Que, se alguém que até nem gosta de laranjas, está há 2 dias a querer comer uma laranja ao lanche, com certeza deve haver ali alguma falta, por exemplo, de vitamina C. Alguém que nem liga muito a lácteos, e está há 2 dias que ao pequeno almoço acorda a pensar em comer um iogurte, com certeza pode estar ali com uma falta de cálcio. Por exemplo, são coisas muito básicas, mas o nosso corpo dá estes sinais, dá. Agora dizer que quer comer uma bola de berlim na praia, que está a pedir, não está a pedir. Vamos lá, vamos ouvir. As pessoas sempre quiseram foi ouvir o que querem.
Atenção,
ouvir o que querem ouvir.
Porque depois lá está, uma coisa, e eu explico sempre isto, não é? Uma coisa são as sensações que nós temos, que é diferente. Lá está, as sensações são diferentes das emoções, porque nós temos as sensações, depois vamos das sensações que são normalmente físicas, não é? Que são experienciadas pelos 5 sentidos que nós temos, e eu muitas vezes na terapia vou aí, às experiências que as pessoas têm ao dia a dia, eu peço sempre exemplos, mas a verdade é que nós, o nosso funcionamento na idade adulta já, para além disto tudo, não é? É um nível de processamento mental muito grande, e eu às vezes digo que as pessoas vivem na cabeça delas, não vivem. O pensamento já está tão desligado da sensação e da emoção que as pessoas criam ideias sobre coisas e alimentam-nas. Não se alimentam,
claro,
assim, mas alimentam a ideia. É uma coisa interessante.
mas, por exemplo, mesmo essas pessoas que acabam por viver aqui no mundo um bocadinho delas, há também uma dependência crescente de reforços externos. Assim, um reforço externo pode ser muito bom e numa altura certa pode ser mesmo aquela palavra que motiva.
Exato. Mas uma dependência excessiva. O trabalho em equipa dá sempre mais resultado, não é? Do que o
indivíduo. Isso eu digo sempre, esse é o meu lema. A equipa tudo é mais fácil, até ser feliz, que eu uso esta expressão porque realmente é importante. Mas o reforço externo é sempre positivo. Toda a gente em alguma altura da vida, um reforço sim externo vai, cai lindamente e ajuda, num dia menos bom, o que é que seja, lá está. Mas não podemos estar sempre dependentes do que é que os outros nos vão dizer, o que é que os outros acham.
Exatamente, até porque é esse, eu ia dizer, falar desse limiar entre ser bom o reforço não é, externo e ser dependente do reforço externo. Não é? São coisas diferentes, não é? A pessoa tem que ter, e nesta questão, e por exemplo na questão da alimentação é engraçado, porque não é, minha coach diz que cozinhar é uma forma de cuidar, de amar os outros, não é? Eu acho que, acima de tudo, devia começar por ser uma forma de nos amarmos a nós próprios.
Claro.
De cuidar de nós próprios, mais do que dos outros. Podemos cuidar dos outros também, mas começar por nós. É porque se nós não estivermos bem, não conseguimos ajudar os outros.
Digo sempre isso. Sabes que eu faço muitas vezes esta pergunta nas consultas, que é para as pessoas dizerem quem são, imagina, as 10 pessoas mais importantes, as 3 pessoas mais importantes da vida. Ninguém nunca diz a própria pessoa. E nós devíamos, portanto, se alguém algum dia me perguntar quais são as pessoas mais importantes da minha vida, vou dizer logo em primeiro lugar, eu. Porque isto não é ser egoísta, eu dizer eu,
é
não
isso.
É ser narcísico.
Não é ser narcísico, exato.
As pessoas acham que não.
Mas estás a ver.
Doutora,
essa é outra coisa.
Eu não lhe vou dizer isso.
Essa
diga,
é outra
senhora,
coisa.
Diga.
Falamos um bocado de ansiedade, não é? Há outras palavras, e era ansiedade, já falamos da independência. Bipolaridade, quando, não é? A partir do momento que a palavra bipolar parece que toda a gente não se pode ter oscilações de humor, é tudo bipolar. E outra é essa, o egoísmo, o egocentrismo. É importante pensarmos em nós, gente. Se nós não pensarmos em nós não conseguimos, por muito que sejamos altruístas e queiramos ajudar os outros, se Sim. nós não estivermos bem, não vamos ajudar ninguém.
Uma coisa é ser patologicamente egocêntrico. Essas
Exatamente.
Pessoas, não, isso é uma coisa, isso é doentio, não é nada disso. Mas eu tenho que estar bem para poder ajudar também os outros, não é? Para poder
Olá.
Amar os outros, para poder cuidar de mim. Porque não serve nada. Então, porque eu sou mãe, porque eu sou
Até
não sei o quê, tenho muito trabalho.
Tendencialmente, não quer dizer que seja sempre assim, mas se nós formos muito exigentes connosco próprios, também vamos ser exigentes com os outros. E portanto, por muito que isso, a necessidade de ajudar os outros ou de não é, suplante a isto, vai estar subjacente sempre ali alguma crítica, porque está em nós já.
Mas também aqui há críticas que podem ser boas, por exemplo, ser exigente.
Sim, sim.
Eu lembro quando, sempre que tenho aulas e que às vezes as pessoas dizem, aquele professor é muito exigente, eu digo, normalmente são os meus professores preferidos, porque os que são exigentes são bons professores, normalmente, não estou agora a generalizar, que também
Exatamente.
Há pessoas exigentes que são umas nódoas, mas um bom professor que dá tudo, pois pode exigir, e acho lindamente. Isso eu acho lindamente, que é, também se a pessoa dá, também pronto, depois pode exigir também que haja ali algum retorno. Mas portanto, aqui a motivação que está em nós, e as pessoas às vezes perceberem que há dias que podem realmente estar desmotivados, porque há dias que nós levamos tudo à frente, está tudo bem. Nos dias que estamos menos bem, aí realmente, o que é que, só assim agora podemos, para fazermos aqui um resumo mais final.
Pronto.
Acreditar que realmente o dia de amanhã é melhor, mas que vale a pena.
Exatamente.
E que somos responsáveis pelas nossas escolhas, não é? Porque não há culpa, é a responsabilidade.
E não nos entregar, não entregar a toalha, não bater com a mão, não é? Como nos esportes de combate. Eu costumo dizer, a pessoa pode ficar um dia, até porque provavelmente, não é? Se efetivamente sentem assim, é porque precisam se calhar até de descansar, ou de ficar em casa, mas não ficar ali. Da mesma maneira como falávamos nas recaídas, ou nesses lapsos que podem acontecer, mas depois a ideia é levantar, ok, mas então... A ideia é levantar, vamos permitir aquele tempo de fico na cama até mais tarde, fico mais pelo sofá, ou fico um dia de pijama. Nestas coisas da quarentena, isso eu dizia, um dia de pijama tudo bem, mais do que isso, por favor, autocuidado passa por coisas tão simples como tomar banho e vestir-me. Não tenho que me arranjar como se fosse para uma festa todos os dias, mas obviamente, e nós sabemos, não é? Quando temos este cuidado, também nos sentimos melhor connosco próprios. Eu costumo explicar, não é? Mesmo, por exemplo, estas questões de vestirmos e as opções que tomamos de roupa, eu acho que depois algumas pessoas associam muito isso à futilidade, mas também é uma maneira de expressão e de mostrarmos, não é? Eu escolher esta roupa e não escolher a outra, porque lá está que é isto. Escolhas nós fazemos todos os dias. E começam em coisas tão simples como isso. Escolher a roupa, não é? Escolher como é que eu, se vou lavar primeiro os dentes ou se vou comer primeiro, sei lá. Coisas assim
tudo
tão
são
simples.
Escolhas,
tudo são escolhas.
Isso eu... E mesmo na alimentação, tudo são escolhas. E passa muito. E claro que uma coisa é, eu digo sempre isto, eu não sou preguiçosa, ou seja, eu pratico exercício físico e eu como bem, de uma forma em geral, 80% do tempo. Há outros dias que eu me dou à luz, e não é por preguiça, dou-me à luz dizer assim, eu hoje não vou treinar porque não quero. Tudo bem, porque muitas vezes também é porque não posso, mas é tipo, não quero. Eu podia, podia-me deitar mais tarde ou ia acordar de madrugada. Não quero. Porquê é que eu posso fazer isto? Porque amanhã volto a fazer as coisas normais e volto a treinar. E volto a comer bem.
Eu hoje costumo dizer que treino para comer, para poder comer na hora. Isso realmente é um prazer, mas tenho escolhas, tento ter escolhas saudáveis, efetivamente. Mas lá está, e há um bocado falávamos destes fatores externos das caídas e voltarmos. Há questões que, e as pessoas nestes tempos e com estas questões de Covid e com estas alterações todas da mudança de vida, muitas pessoas diziam, ai não, mas porque o Covid está a ser usado como desculpa para muita coisa. E efetivamente, em alguns momentos acredito que sim, mas também não podemos retirar o fator que foi a mudança que foi que tem impacto na nossa saúde mental, no nosso bem-estar, isto do Covid. E portanto houve muitas mudanças a acontecer. Eu posso dizer que nestas alturas eu já treino, eu tendencialmente, portanto nestas coisas de autocuidado, eu treinava ao final do dia até como uma quebra entre o trabalho e vir para casa, o desligar. E portanto sempre treinei muito ao final do dia. Mas por questões do trabalho em casa e tudo mais, acabei por treinar de manhã e depois, na segunda quarentena, já mais treinar à hora de almoço, porque era o que era possível, e portanto fui-me reajustando. E agora estou a voltar a treinar de manhã, de manhã.
A que horas?
Cedo,
isto é para estatística, porque os meus convidados até agora vão todos madrugar.
Neste momento é às 7h30, era uma coisa que eu achava que não ia acontecer nunca, mas neste momento é o único tempo que eu tenho disponível, porque tenho tido muita procura de pessoas que trabalham, portanto, o final da tarde é a hora escolhida para consultas, não é? E portanto claro, já não consigo, mas sim, tenho que ter na mesma e tenho
ajustas.
Um limite. Não, e aquela questão que estamos a falar de autocuidado, não é? Chega um momento que eu, não há e-mails que não esperem para o dia a seguir. Lamento. Não é,
respondes, sim. Não respondes e és boa profissional na mesma, não é?
Respondo, tento responder sempre a tudo, tento não, e peço desculpa quando às vezes me passa, porque acontece, não é? Nós trabalhamos com agendas e com várias pessoas a falarem connosco ao mesmo tempo, portanto às vezes acontecem percalços.
Porque nós não somos perfeitos.
Porque não somos, não, nem pretendo. Agora, pretendo ter o melhor, ser profissional e poder ajudar as pessoas. Mas as pessoas também têm que perceber que eu sou uma pessoa e portanto
somos todos.
Entre todos conseguimos fazer e tenho estes limites de, portanto agora já não é o ginásio que faz aqui a transição, mas é se calhar ir dar uma volta ou se calhar tentar-me no café seguindo todas as riscas, todas as coisas e estar ali um bocadinho ou ler um livro ou sentar no sofá.
Porque também faz falta, porque realmente aqui não há perfeição e o que pode ser mais próximo de uma perfeição para mim não vai ser para ti, portanto não vamos estar a comparar. Sempre que alguém pergunta qual é a hora, a melhor hora do treino, a melhor hora disto, qual é o melhor alimento, é sempre depende e normalmente é, por exemplo, a hora do treino eu respondo sempre o mesmo, que é quando pode. E não serve nada dizer que perfeito era a ser às 7 da manhã e a pessoa não conseguir porque
pronto, mas
é completamente
é isso também. Eu
inadequado.
Acho que às vezes também é dar-nos a liberdade. Porque, por exemplo, é engraçado, se me perguntasse há algum tempo se eu alguma vez ia treinar às 7 da manhã, eu ia dizer que não. Porque eu acordo sem energia, eu acordo cheia de fome, acordo. E como normalmente e tal, mas acordo com fome. E portanto eu achava que não conseguia de manhã. Mas permiti-me, lá está, por constrangimento também da minha vida, mas porque também aumentei de peso, confesso, não é? Portanto, uma pessoa está mais por casa, acaba por comer mais, e portanto, nesta segunda quarentena aumentei de peso e senti, não precisei de balança para me dizer, aliás, só a balança só me disse muito depois, só me pus em cima de uma balança muito depois, porque eu não tenho balanças em casa. Mas mesmo antes da balança me dizer, disse, não Joana, vamos lá treinar outra vez regularmente, porque na segunda quarentena, confesso que lá está, com excesso de trabalho, com estas mudanças todas de rotinas, o treino foi o que ficou para segundo plano e obviamente não tive o desgaste, eu acho que não comi assim muito mais, mas não tive o desgaste calórico que tinha anteriormente.
No dia-a-dia normal, claro. Sim, e também, eu conheço a Joana, como devem ter reparado, e portanto eu vejo-a. E mesmo este aumento de peso não foi uma coisa de deixar de ir e ter ganho 10 quilos, não é? Pronto, foi uma coisa que ela sente e acho muito bem.
Mas é esta coisa, eu costumo dizer, eu não me interessa, por exemplo,
o que é que os outros acham?
O que é que os outros acham? Eu costumava dizer isso também muito na depilação, não é? Que é uma coisa que nós mulheres temos que fazer. Eu não me interessa se os outros veem os pelos ou não. Eu, sabendo que estão lá, incomoda-me a mim. E, portanto, eu faço por mim, não é? Aqui é a mesma coisa. Eu comecei a sentir nas calças ou o que seja e, portanto, vamos lá voltar aqui. Alguma coisa, eu disse, alguma coisa tem que mudar e foi isso que mudou, porque efetivamente a alimentação não mudou assim.
Mas o fazermos por nós é que acho que é uma coisa fundamental. E acho que agora, aqui quase de resumo, não interessa qual é o motivo, não interessa se for uma coisa patológica, interessa. Mas de uma forma em geral, por exemplo, na perda de peso, eu quero lá saber, eu costumo dizer sempre, eu quero lá saber se é para caber no biquíni, se é porque vai ter o casamento da filha, se é porque outra coisa qualquer. Até porque se realmente fizerem uma mudança de estilo de vida bem feita, a saúde ganha sempre. O que interessa, mas que seja por nós, que não seja porque cá o meu namorado diz que eu estou gorda.
Ah, sim, isso nunca, não é?
Ah, desculpa. Porque,
aliás, normalmente, e na minha consulta, na tua não sei se acontece, mas na minha consulta às vezes, ultimamente cada vez menos, mas muitas vezes tem pessoas que vêm porque os pais disseram, porque já adultos, mas porque os pais disseram, porque namorada disse, e eu normalmente a pergunta que faço é, ok, então, porque percebo que a pessoa não está ali por vontade própria, e eu tenho que trabalhar com pessoas que tenham vontade, lá está, que estejam a contemplar aqui alguma mudança, não é? E portanto a pergunta que eu faço é, ok, então como é que nós fazemos para o pai, irmão, namorado ou o que seja, não a chatear com essa questão, e portanto tentar conseguir que a pessoa aqui colabore no processo e faça aqui...
Porque também pode haver alguns casos, não é? Alguns casos que precisem mesmo de ajuda e como sozinhos não estão a conseguir ter aquela automotivação, às vezes também podem precisar de um empurrãozinho, não é? Outra coisa é serem quase vítimas de bullying por parte de familiares. Pronto, isso aí já é outro caso.
Mas mesmo nessas estratégias, há um bocado perguntavas-me estratégias, não é? E nós, as pessoas, tendencialmente, as pessoas quando, eu costumo dizer que as pessoas vêm por vontade, maioritariamente, né, a minha consulta vem por vontade própria, o que é que acontece muitas vezes? Lá está, como a mudança demora, como isto exige esforço, tempo e tal, vão-se perdendo, a pessoa vai se esquecendo, nós facilmente nos esquecemos das coisas ou do porquê é que estamos a fazer. Eu, por exemplo, eu trabalho com estudantes universitários e a primeira pergunta que faço quando as pessoas me vêm à consulta, e porque já percebi que isso dá-me sempre jeito para o futuro, é porquê é que num país, tendencialmente também tenho estudantes internacionais e tento perceber como é que é nos outros sítios, mas em quase todos é um bocadinho igual, não é? Num país onde apenas é obrigatório em Portugal, não é? O ensino até ao 12º ano, porquê é que vieram para a universidade? Este porquê é para ir ter esses motivos, não é? E depois aí percebemos muitas coisas, não é? Não só esta tendência, esta pressão social que há de que só se vem para a universidade, ou melhor, só vindo para a universidade é que tens acesso, e isso é verdade, a determinado tipo de trabalho, mas não é verdade que só quem vem para a universidade é que tem um futuro brilhante.
Pois não, de todo.
Porque não funciona.
Sim, mas
assim.
Depende daqui do motivo.
Exato,
é muito por aí.
Mas
o que é que não,
avaliar
o que é que
motivações,
não,
né? Exato.
Oh, Joana, muito obrigada por esta conversa, acho que vai ajudar. E agora as pessoas que nos que estejam a ouvir agora depois o episódio, que parem um bocadinho e realmente se estão a sentir desmotivadas ou se estão a sentir que em algum momento do seu processo de algo que as motivava e que deixou de motivar, onde é que se perderam, no sentido, o que é que eu queria? Porquê é que me esqueci que era isto que queria? Porque é muito por aí, a motivação está em nós. E aquelas pessoas que às vezes esperam um milagre para conseguirem ter essa motivação, eu digo sempre que o milagre está em nós, porque nós é que fazemos acontecer um milagre. Portanto, pessoas, façam acontecer milagres, se faz favor, que está à vossa mão, e não se sintam culpados quando não sentem que estão a conseguir. Responsáveis podem se sentir, agora culpados, não. Portanto, Joana, muito obrigada.
Obrigada, eu.
E... ouçam e falem do podcast aos vossos amigos e sigam e reviews, tudo a acontecer. Voltamos a falar daqui a 15 dias.